Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da INC para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2013. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmusiccompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Logo após as perguntas dos analistas, iniciaremos a sessão para jornalistas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes o Sr. Javier Gavilán, CEO da INC, Júlio Milan, CFO da INC e Neil Amereno, diretor de Relações com Investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Neil Amereno. Por favor, senhor Neil, o senhor pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados da INC no primeiro trimestre de 2013. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos que participaram dessa teleconferência. Durante a apresentação, vamos falar um pouco sobre os nossos principais destaques do trimestre e, no final da apresentação, abriremos um espaço para perguntas, onde podemos discutir mais especificamente algum assunto que vocês desejarem. Iniciando nossa apresentação na página 2, com os nossos destaques do trimestre. Finalizamos o TRI com 357 lojas. Abrimos 7 novas lojas líquidas no primeiro trimestre e 71 nos últimos 12 meses, crescendo 25% a nossa base do ano anterior. Conforme comentamos no último call de resultados, voltaremos a focar no segmento de aeroportos esse ano, onde abrimos todas as 7 lojas no trimestre. Em abril, já abrimos algumas lojas adicionais de aeroportos e devemos inaugurar algumas em shoppings nesse trimestre também. Nossa receita líquida atingiu 317,2 milhões no trimestre, 21,1% acima do mesmo período que no ano anterior. As vendas de mesmas lojas, ou sem sorteios, cresceram 8,6% no trimestre, com destaque para o segmento de rodovias, que cresceu 13,4%. Nesse segmento, se excluirmos as vendas de gasolina e analisarmos apenas as vendas de food and beverage, crescemos 11% no trimestre. A margem bruta do primeiro trimestre atingiu 28%, praticamente estável em relação ao primeiro trimestre de 2012. Se excluirmos a depreciação e a amortização contabilizadas no custo, a margem teria crescido 10 bits em relação ao mesmo período do ano anterior. Mais uma vez, melhoramos o nosso custo com matéria-prima, que compensou a pequena piora no custo de mão de obra, fruto principalmente nos dissídios que ocorrem no começo do ano. Celebramos a extensão do nosso contrato no Aeroporto Internacional de São Juan até 2041. Acho que tivemos uma interferência na linha. Peço desculpas e deixa eu continuar. Celebramos, como estava dizendo, celebramos a extensão do nosso contrato no Aeroporto Internacional de São Juan até 2041. Já estamos trabalhando na abertura de novas lojas no novo terminal. Confirmamos ainda, através de fato relevante, a negociação entre a INC e a Raizen para uma possível parceria e ou associação futura. Na página 3, falamos do crescimento de lojas. Fechamos o trimestre com 357 lojas, 71 a mais do que um ano atrás e 7 a mais do que no final do ano de 2012. O aumento anual esteve concentrado principalmente em shoppings, onde adquirimos 4 novas marcas no ano passado. No trimestre, conforme já dito na página de destaques, Todas as novas aberturas foram no segmento de aeroportos, onde focaremos nossa atenção este ano. Na página 4, falamos de receita líquida e fins parceiros. A receita líquida do trimestre cresceu 21,1%, atingindo um volume de 317,2 milhões. Sem considerar o efeito do câmbio, o aumento foi de 17,3%. O nosso fins parceiros, mais uma vez, atingiu um bom desempenho, crescendo 8,6% no trimestre. No detalhe do crescimento de fins parceiros por segmento, verificamos que o segmento de rodovias, com 13,4%, foi o grande destaque, seguido por aeroportos, com 9,6%. Mais uma vez, também destacamos também que as nossas vendas de food and beverage no segmento de rodovias cresceram 11%. A surpresa do trimestre ficou por conta do segmento de shopping centers, onde as vendas tiveram uma ligeira queda de 0,7%, impactadas por algumas lojas específicas do conceito Viradelli, que só tem um resultado um pouco abaixo do que esperávamos. Iniciamos um plano individual para cada uma das lojas citadas, buscando reposicionar o conceito Viradelli em alguns shoppings. E nos casos de lojas mais antigas, estamos estudando a troca por lojas Red Lobster ou Wolf Gaga. Vale lembrar também que em 2013, o primeiro trimestre teve um dia menos de vendas do que em 2012, o que prejudicou um pouco a comparação. Na página 5, falamos de lucro bruto e margem bruta. No primeiro trimestre de 2013, obtivemos um lucro bruto de 88,8 milhões, 20% acima do mesmo período do ano anterior. A margem bruta do TRI ficou praticamente estável em relação ao primeiro TRI de 2012, com uma pequena variação negativa de 20 bits, atingindo 28%, conforme citado na página 2. Excluindo o efeito de depreciação e amortização contabilizado no custo, teremos um leve ganho de 10 bits. Ressaltamos que nesse ano de 2013, conforme já dito, o segmento de aeroportos tem um pipeline de aberturas bem maior que no ano passado, o que ajudará a incrementar a nossa margem. Ainda possuímos um número elevado de lojas de maturação. Nos últimos 6 meses, abrimos 25 novas lojas. Nos últimos 12 meses, foram 71. Boa parte dessas lojas ainda possuem margem interior das lojas maduras e deverão aumentar nos próximos trimestres. Na página 6, falamos de despesas operacionais e de EBITDA ajustado. As despesas operacionais subiram 30 bits no trimestre, atingindo 24% da receita, versus 23,7% em relação ao primeiro trimestre de 2012. Os principais aumentos da linha foram derivados das despesas de aluguel e da linha outros, que não contemplaram a reversão que tivemos no ano passado. Nesse trimestre, devido à possível negociação comentada na página 2, diminuímos um pouco o foco no programa de corte de despesas, mas já estamos voltando a focar novamente nesse ponto. Nesse trimestre, a linha de outras receitas operacionais começou a crescer novamente em relação ao primeiro trimestre de 2012, atingindo 2% da receita líquida, principalmente pela reaceleração das negociações com fornecedores. Como sempre dizemos, não podemos precisar exatamente a data em que os contratos com fornecedores serão fechados, e por esse motivo, sempre teremos variações na comparação trimestral, mas estamos tranquilos que eles são de natureza recorrente e nos impactarão positivamente no futuro. A nossa linha de itens especiais somou 13 milhões, principalmente relativos às despesas não caixa, como plano de ações para nossos principais executivos, devido a uma venda de ações em acionista controlador. Emitimos 398 mil ações no primeiro TRI, e com ela pagamos plano aos nossos executivos. O EBITDA ajustado cresceu 16,3% nesse trimestre, atingindo 33,8 milhões, com margem de 10,7%, versus 11,1% no mesmo período do ano anterior. No caso da página 7, mostramos a reconciliação do EBITDA ajustado para o lucro líquido e a sua comparação entre os primeiros trimestres de 2013 e 2012. Nesse período, os itens especiais atingiram 3 milhões versus 0,7 no primeiro trimestre de 2012, conforme já explicado no slide anterior. O nosso resultado financeiro saiu de uma despesa de 3,4 milhões no primeiro trimestre de 12 para uma despesa de 5 milhões nesse trimestre, fruto principalmente da nossa menor posição de caixa, devido aos investimentos feitos na nossa expansão. Nosso imposto de renda contado no trimestre foi de 4,6 milhões, versus 6,2 no primeiro trimestre de 2012. Ressaltamos aqui que, dada a composição societária da companhia, contabilizamos mais 3,5 milhões em créditos tributários, que poderão ser usados no futuro como benefício fiscal. Como resultado, atingimos 10 milhões de prejuízo líquido no trimestre, contra um lucro de 1,3 no primeiro trimestre de 2012. Se ajustarmos apenas pelo stock option, que já comentamos acima, o resultado seria 0,2 milhões positivo. Na página 8, falamos um pouco do fluxo de caixa. A geração de caixa operacional no trimestre atingiu 22 milhões e meio. As principais aplicações do período foram os investimentos para expansão. Durante o primeiro trimestre de 2013, aplicamos 21,3 milhões em CAPEX, principalmente com novas lojas. Essas aplicações foram financiadas com os recursos próprios e com a geração operacional de caixa da companhia. A dívida líquida no final do trimestre soma 178,1 milhões, ou 1,1 vezes EBITDA. Se considerarmos os recebíveis como caixa, essa razão cai para 0,68 vezes EBITDA nos últimos 12 meses. A partir de agora, abriremos para perguntas e respostas. Estamos completamente disponíveis para tirar qualquer dúvida que o senhor ainda possua. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje alguma pergunta, a favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Fábio Monteiro, do Banco BTG Pactual. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu queria explorar um pouco a parte de aeroportos e queria saber, em particular, como é que estão as negociações em três aeroportos, em Viracopos, também em Guarulhos e Brasília. Se vocês têm algum timing aí para uma definição dessas negociações e o que, que vocês esperam. Muito obrigado.
Fabio, bom dia. Fabio falando. Uma das ações que a gente sacou um pouco o foco desse plano de redução, que era bastante, que venia bem sucedida no 4TRI, foi um pouco todo esse trabalho das negociações com os aeroportos. Isso eu estou fazendo diretamente e está bem avançado em dois deles. E uno está um pouco mais retrasado. Na minha opinião, se tudo acontece como a gente está negociando com eles, deveríamos estar fechando essas negociações para este segundo trimestre. A gente está bem avançado com dois deles, também estamos avançando em algum aeroporto mais na Colômbia, e isso aí está caminhando bem.
Tá legal, Javier, muito obrigado. Só uma outra pergunta sobre a questão dos contratos de exclusividade. Vocês esperam, enfim, vocês estão ganhando escala, tiveram algumas aquisições no ano passado e vem crescendo. Eu queria saber se dá para esperar uma revisão de contratos de exclusividade e outros tipos de parcerias que podem incrementar a receita de vocês, as outras receitas. Muito obrigado.
Valeu, meio falando. Seguinte, cara. Conforme a gente tinha dito na última vez, o 4TRI, a gente tinha sido um pouco mais conservador na negociação com fornecedores, dado aquele pacote em que a Dilma estava anunciando de redução de impostos para a indústria. E nesse TRI a gente já foi mais agressivo nessa negociação. Ok? Então você vê que a gente já ganhou esse primeiro TRI em relação ao primeiro TRI do ano passado. Eu acho que a tendência assim vai se manter. Ok? A gente está bem confiante que a gente vai recuperar tudo aquilo que a gente tinha dito da última vez.
Tá legal, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tobias, do Banco Santander. Por favor, Tobias, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia, Javier, Julio e Nil. Eu tenho três perguntas. A primeira delas, eu queria saber se vocês podiam falar um pouco mais da operação de shopping, especificamente, quer dizer, do Viena Deli. Quantas lojas seriam as lojas mais problemáticas? O quão rápido vocês já estão trabalhando em mudar a bandeira dessas lojas? Enfim, se tem negociação, se precisa fazer muita negociação com o shopping? Só para ter uma ideia de quando a gente deve esperar uma melhora nessas operações especificamente. Depois, duas outras perguntas só. Eu queria ter um pouco mais de detalhe com relação, de novo, ao programa de revisão de despesas. Porque acho que mais de uma vez, até no release, vocês concordam que perderam um pouco o foco ao longo do primeiro trimestre. E eu queria saber o que vocês estão fazendo agora, se tem alguma meta que vocês podem dividir para a gente com relação a isso. E a minha última pergunta só em relação ao frango assado, quer dizer, dadas as negociações que estão acontecendo, o frango assado atualmente, quer dizer, os projetos de abertura de lojas, eles estão on hold? Como é que está evoluindo essa questão? Obrigado novamente.
Bom, Tobias, deixa eu começar aqui pela parte de shoppings. Eu acho que o Javier pode falar sobre a redução de despesas. E o frango é bem simples, acho que todo mundo pode falar. Bom, shoppings é muito simples, Tobias, vamos lá. A gente tem hoje 120 Vienas, 17 deles no conceito Billy, 103 são Vienas Express, Cafés e afins. Ok? Onde a gente sente de verdade a desaceleração são nos 17 deles, ok? E basicamente, 6 deles principalmente, eles são os que nos afetam com mais força, tá? Que é o foco. A gente criou um plano aqui para cada uma das lojas, ok? Então, basicamente, o que vai ser feito, algumas delas, a gente está bem confiante que assim que a gente ponha um foco muito mais próximo, a gente vai reverter. Eu acho que tem que mudar um pouco de mix de produto, tem que atrair cliente para diminuir custo fixo, aumentar a venda consequentemente. Então tem alguma série de alterações que está sendo conduzida diretamente ali por Henrique, junto com o Javier, para que a gente tenha foco nessas lojas que vão se resolver. Algumas outras em que o resultado esperado não for o que a gente está aqui planejando, lembre-se, Viena Deli é grande. Se é grande, Olive Garden e Red Lobster são perfeitos para o lugar deles. Ou seja, a loja que for mais velha e que a gente achar que vale menos a pena, a gente vai vir com os conceitos novos. Aquela história de Red Lobster que você conhece bem, ou seja, Red Lobster é um conceito que hoje não tem concorrente no país. Se você quer comer frutos do mar, ou é um fast food muito mais baixo, ou um preço muito mais alto, a gente acha que Olive Garden vai ter uma aceitação completamente fora da curva. Então a gente está aí, algumas dessas lojas, possivelmente sim, a gente está pronto para instalar Red Lobster e Olive Garden. Okay? Vou passar aqui para o Javier para ele falar um pouco da redução de despesa.
Bom, Tobias, a verdade é que esse trimestre a gente estou bem focada nesse negócio aí com a Heineken, que eu acho que é quase público para todo mundo, com as negociações também com os aeroportos, que é um trabalho grande, porque estamos falando de muita loja, e isso está acontecendo bem. E a verdade é que a gente preparou um plano para baixar custos, que está um pouco mais lento do que a gente entendia que ia estar no primeiro trimestre. Desde quase 15 dias atrás, que a gente já firmou esse LOI, que acho que é público para todo mundo, estou 100% de volta com esse plano e com certeza o segundo trimestre vai ter uma redução de G&A, claro, além de outras notícias que a gente pensava que ia fechar o primeiro trimestre e tardaram mais para fechar o segundo trimestre. Bom, se você me fala o primeiro trimestre é uma realidade pelo que vai acontecer na companhia, eu te posso falar claramente que não. E temos um tema de sensibilidade do primeiro trimestre, é mais ruim por várias razões, tem um dia menos de venda. Também tem uma diferença da Holy Week, da Semana Santa, que tem uma diferença de comparação uma com a outra. E aí também tem, e é verdade, um efeito negativo de 6 lojas, que são Viena de Lee, que a gente já está preparando para trocar para que eles foram Bell Lobster ou Olive Garden. A gente gostaria de ter essas lojas já feitas, sucedidas e abertas, mas o programa de treinamento, o programa de trazer uma marca nova no Brasil, tem um início que a gente tem que preparar bem. Então, só para sintetizar, o plano de redução está comigo, eu estou com um plano agressivo de baixar gastos, já, a gente já preparou, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, alguns gastos de IT e de outros departamentos onde a gente tinha muita coisa acontecendo desde o início da companhia, por a instalação de SAP e outra série de coisas que já estão sucedidas e que já aconteceram. E agora a gente tem o plano de fechamento dos aeroportos, que está acontecendo muito bem, o negócio da Heisen, que está encaminhado bem, e tem também toda essa troca de loja de 6 Vienas de Lis, que vão ser Red Lobster, Olive Garden ou Carl's Jr. O Carl's Jr. do aeroporto está indo muito bem, com vendas por cima de 20, 25 mil reais por dia, e acho que isso aí está acontecendo. Então, primeiro trimestre, a gente está com muita coisa. Segundo trimestre, a gente está olhando essas 5 coisas que a gente falou.
Meio de novo, falando um pouco da sua terceira pergunta sobre as lojas de frango. Basicamente é o seguinte, Tobias, a gente continua no processo de abertura de lojas de frango, sim, isso não parou, mas basicamente depende como é que vai se desenrolar aí a negociação de que Javier citou, ou que a gente publicou em fato relevante. Ela vai ser, provavelmente isso vai ser parte do, se tudo correr bem, vai ser parte da nova parceria em que a gente tem em mente aqui, tá? Então, mas não parou não, ok? A gente já tem aí algumas no gatilho e, cara, não parou não, te garanto que não parou.
Nosso plano, é possível, eu acho que podemos falar também, a gente já tem 4 lojas que estão muito bem identificadas para fechar aqui no segundo trimestre, e além da negociação com a Heisen, a gente vai fazer uma negociação que seja boa para a gente e boa para a Heisen, mas tem que ser uma boa negociação, então a gente vai tomar o tempo necessário para fechar uma negociação que seja boa para ambas partes. Além disso, a gente está continuando o plano de conseguimento do frango, e se tudo acontece como a gente acredita que vai acontecer, então tudo bem, essas lojas serão parte dessa parceria com a Heisen.
Obrigado de novo. Javier, só aproveitando agora que você está na linha, onde você vê as maiores oportunidades hoje de crescimento profissional? Onde você está mais animado? Dado que você está vendo muita coisa, obviamente muita coisa fora do Brasil também, continua vendo Colômbia, falou de aeroporto na Colômbia, onde é que você está hoje mais animado? Onde é que você está vendo as operações que estão vindo melhor? Ou que você acha que a gente deva enxergar um crescimento mais forte?
Tobias, eu acho que criação de valor rápida, sem dúvida a Colômbia está dando uns margens muito bons. Ainda a Colômbia é pequeno, mas eu lembro que a gente só está operando aí um ano, mas margens de Colômbia estão crescendo. Hoje, o país que tem o maior margem de todas as nossas operações é a Colômbia. Isso está acontecendo muito bem. Além disso, o Brasil ainda tem muita coisa boa que tem para fazer. A gente está olhando. Como você sabe, essa parceria com os aeroportos, que eu acho que vai dar uma claridade de crescimento nos aeroportos nos próximos 8, 10 anos para a gente. E também temos algumas companhias que teriam sinergias também com frango assado e com aeroportos, onde teríamos um bom retorno. A verdade é que temos México, que está acontecendo muito bem, tem Colômbia, que está acontecendo muito bem, e eu acho que se a gente conseguir finalizar as negociações com esses 3 aeroportos no Brasil, fechar o que a gente está bem encaminhado com a Heisen ou com uma bandeira de rodovias,
e continua e mette di trocare essas seis horas que estão dando efeito negativo a Viena para Red Lobster Olive Garden, eu penso que deve estar em very good shape para segundo e terceiro trimestre. Também tem que lembrar que o projeto da Sur no Puerto Rico vai dar uma melhorada importante, porque a gente não estava na terminal de JetBlue, que tem quase 30% do fluxo total do aeroporto, e temos plano para aperturar seis lojas agora no próximo trimestre, além das remodelações das outras duas lojas, das outras duas terminais. Então, eu acho que essa seria um pouco, se você vai falar globalmente, retorno rápido e com pouco capex em Colômbia. Um pouco mais, com muita mais negociação e tardando um pouco mais que em Brasil, sem dúvida, que é o motor da companhia, e México e Puerto Rico, que estão ajudando a essa mudança do Caribe, que, como você sabe, Puerto Rico, a gente só estava na terminal da American Airlines o ano passado, onde o fluxo caiu mais de 35%, e agora estamos em todo um aeroporto com um fast level refusal de food and beverage para os próximos 30 anos.
Tobias, eu estava só complementando, lembra que o ano passado a gente abriu 12 lojas em aeroportos, tá? Só esse trimestre já abrimos 7. A Viera Coloquia de Porto Rico, a 6. Panamá já foi aberto em abril. A gente tem mais Galeão, Recife, Salvador. Ou seja, agora o aeroporto volta a pesar. E quando o aeroporto volta a pesar, a gente tem aí um efeito positivo que a gente não teve dessa vez. Então, cara, acho que isso ajuda muito.
E acabar, Tobias, lembra sempre do que eu sempre te falo. Nunca vai ter o mesmo semestre sales em shopping que em rodovias. Sempre acontece o mesmo. Quando é mais forte em rodovias, que a gente teve um trimestre muito bom em rodovias, é mais baixo no shopping. Se você agrega que tem seis lojas de Viena dali que estão performando ruim e que a gente está trocando para Red Lobster, aí tem um impacto negativo que está afetando no primeiro trimestre. Esse seria um pouco o round-up de como a gente vê essa feira nos próximos dois trimestres.
Muito obrigado de novo. Desculpa, só pela última pergunta, até pegando esse otimismo com relação aos aeroportos. Já abriram 7 lojas. Quantas lojas vocês têm hoje efetivamente no pipeline já de aeroporto? E essas negociações, esses 3 outros aeroportos, se fechassem, seriam quantas lojas a mais? Obrigado, essa última, prometo.
Um segundo, tô vendo que eu tô levantando informação aqui, um segundo.
Eu posso pegar depois, não tem problema não, é só...
Não, segura aí que eu vou ficar no número. Tobias, estamos falando aqui já no pipeline de 18 a 20, tá? O número de lojas dos aeroportos novos, deixa eu segurar um pouco essa informação, porque ela é estratégica, cara. A gente fala isso quando fechar. Deixa a gente fechar, a gente fala com bastante carinho.
Mas essas 20 lojas não tem nada a ver com as negociações adicionais que a gente está fechando com os 3 aeroportos. Só para deixar claro. São 20 lojas que estão definidas, assinadas e que a gente está aperturando nos próximos 2-3 meses.
Maravilha. Então são 7 que já foram, mais 20 que já estão assinadas.
Essas estarão assinadas além das negociações que a gente está fechando com os 3 aeroportos, separados dessas 20.
Ótimo. Obrigado, João Javier. Obrigado, Nil.
Obrigado,
senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mazzilli, da Ashmore. Por favor, Guilherme, pode prosseguir.
Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí como é que vocês estão vendo o desempenho aí nessa primeira metade aí de segundo trimestre, se puder falar aí por em cada um dos segmentos, como é que vocês estão vendo? E a segunda pergunta com relação à margem, vocês tiveram um aumento forte de pessoal, né, por conta do dissídio, você acha que vocês já vão conseguir repassar e a gente pode esperar uma melhora de margem no segundo trimestre? E se não, quando que a gente vai conseguir ver essa melhora de margem? São essas duas perguntas, obrigado.
Olá, Miguel falando. Cara, segundo tri, a gente continua em linha, ok? De novo, acho que foi bem claro perceber aí no primeiro tri que vendas não foi um problema. 8,6 em sorteios, rodovia 13 e pouco, 20% de crescimento. Não temos, cara, continuamos de bem com a vida aqui, feliz. E estamos, acho que, com números positivos. Falando um pouco de margem, o primeiro quarter é sempre o quarter de vendas mais fraco da companhia. Isso dilui menos custo fixo. E no quarter mais fraco, não é o quarter que você pode subir preço, né? Então, ou seja, você pega o impacto do dissídio no primeiro quarter, ou boa parte do dissídio, mas você não pega nenhum crescimento de preço nesse tri. Que a gente normalmente faz duas vezes por ano, lembra no segundo e no quarto. Então, eu acho que, sim, no segundo trimestre você já vê a melhora. Ok? No segundo trimestre a gente já tem aí números melhores a mostrar. E além disso, das 7 lojas abertas de aeroportos, 5 foram no março. Praticamente não jogaram. Tá? No segundo tri, elas jogam. Tá? A gente já abriu o Panamá, que é a operação no terminal novo, que é a operação mais rentável da companhia. Agora algumas lojas muito positivas começam a jogar. Então acho que a gente tem melhor assim.
Tá joia. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, do Banco BTG Pactual. Por favor, Fábio, pode prosseguir.
Bom dia novamente, obrigado. Uma outra pergunta com relação aos aeroportos. Não sei, nesses 3 aeroportos aí no Brasil, né, que em Viracopos, Guarulhos e Brasília, vocês acham possível um alongamento mais relevante dos contratos ou algum tipo de exclusividade em algum terminal, por exemplo? Obrigado.
Fábio, primeiro eu não te falei que eram esses 3. acho que você está quase certo. Mas além disso, a gente já pode falar, agora estamos num momento clave de negociação que a gente não pode relevar nada antes que a gente feche o contrato final. Mas o que a gente pode falar é que está caminhando muito bem e que a gente deveria de ter para segundo tri, sem dúvida, alguma coisa bem amarrada e bem fechada. Mas deixa que feche e aí a gente faz o trabalho.
Tá legal. E só mais uma coisa, em termos de novos mercados, vocês citaram aí que o México recuperou bem e mesmo a Colômbia começou no passado, está indo bem. Vocês veem algum mercado novo aí para entrada já esse ano, principalmente o mercado peruano? Acham possível?
Como te falei, Colômbia sem dúvida está indo muito bem, com bons crescimentos. Eu acho que a gente vai continuar investindo. Uma coisa boa da Colômbia é o labor cost e food cost. Eu acho que a gente ainda aí, a inflação está muito bem amarrada e eu acho que aí os margens estão acontecendo bem. E a gente está falando com algumas companhias em Peru, que acho que a gente também está em negociações disso aí, especialmente no aeroporto de Lima e alguns outros 2 aeroportos que a gente está falando, e temos um LOI assinado com 2 companhias no Peru para ver se a gente faz esse negócio também para o próximo segundo tri, princípio do terceiro tri.
Ah, tá ótimo, legal. Muito obrigado.
Tá, obrigado, Fábio.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tobias, do Banco Santander. Por favor, Tobias, pode prosseguir.
Obrigado de novo por deixar fazer a pergunta.
Ah, eu só queria entender um pouco dos same-store sales, talvez em aeroportos, na parte de rodovias, até de shopping, não sei se vocês têm informação. Quanto tem sido a variação entre preço e quanto tem sido a variação entre tráfego especificamente? Obrigado.
Então, nesse quarto, a gente não aumentou o preço, tá? Ou seja, em relação ao ano passado, sim. Basicamente, aeroportos, a gente aumenta a inflação, ok? Rodovias, uns 80 sendo a inflação, tá? 75, 80. E shopping, um pouco menos, bem menos, para ser honesto, a gente aumentou pouco, tá? Praticamente nada, ok? Então, é tráfego, basicamente, o fluxo, tá? Lembra só que você tem uma outra coisa, que é mudança de ticket médio. Tá? Ou seja, sempre as pessoas olham número de pessoas e preço. Tem a terceira variável que eu sempre digo, que é mudança de ticket médio. Ou seja, a gente tem um aumento de tráfego de pessoas em todos os segmentos. Mas o ticket médio tem baixado nos últimos tempos, a gente tem visto isso.
Obrigado, Nil. Então, no aeroporto, sim, você tem passado a inflação, e basicamente, a sua inflação está sendo o IPCA. E você tem, você falou, desculpa, nas rodovias, tem sido o quê? 80% da inflação?
Rodovia passa um pouco abaixo de inflação, Tobias. Passa aí entre 75% e 80% da inflação.
Tá bom, então. Maravilha. Obrigado de novo.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Neil Amareno para as considerações finais. Por favor, Neil, pode prosseguir.
Bom, muito obrigado a todos os participantes. Gostaria mais uma vez de enfatizar o nosso entusiasmo no projeto que temos pela frente e o nosso compromisso em construir a empresa líder de toda a América, América Latina. Ao mesmo tempo, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que compartilham com o nosso entusiasmo e que investem na nossa companhia. As informações de contato do nosso time do Eli estão no final da apresentação. Por favor, não hesite em nos contactar. Obrigado. Tchau, tchau.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.